mi astucia.
Eu que vos falo no momento sou o Jefferson e começo dizendo uma coisa. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é.
Boa noite, pessoal. Eu sou o Lucas e digo a todos vós. Para bem conhecer o caráter do povo, é preciso ser príncipe. E para conhecer o do príncipe, é preciso pertencer ao povo. E se vocês gostaram dessas frases, acharam interessante, vai gostar ainda mais do que está por vir. Essas nossas citações foram tiradas do livro O Príncipe de Maquiavel, que será nosso objeto de estudo nesse podcast. Antes de tudo, eu vou falar um pouco e relembrar de que se deu origem ao termo maquiavélico. Niccolò di Bernardo del Machiavelli, mais conhecido como Nicolau Maquiavel, ele é nascido 3 de maio de 1469, em Florença. Ele ingressou para a política aos 29 anos, foi secretário da segunda chancelaria, historiador, poeta, diplomata e músico. Viveu até os 58 anos. Maquiavel, ele dedicou a explicação e compreensão do Estado, política e homem de Estado, como estes são na realidade em oposição àqueles autores que formularam teorias acerca de como deveriam ser o Estado ou o governante ideal. Para além de descrever o Estado da sua época, Maquiavel também apresentou estratégias e métodos sobre como os homens de Estado deveriam comportar-se para tirar maior proveito da realidade, mantendo expandido o seu poder. Maquiavel, ele é visto como um proponente do que viria a ser um cientista empirista moderno, defendendo que expandir a partir da experiência e fato histórico é o melhor método de se desenvolver uma filosofia consistente. E fatos históricos é o melhor método de se desenvolver uma filosofia consistente, especialmente em política, e que a teorização a partir da imaginação é inútil com esta aproximação. Maquiavel foi capaz de afastar a política da teologia e da filosofia moral, desenvolvendo-se como a disciplina em si mesma, assim contribuindo para a compreensão de como os governantes de fato agem, e mesmo para a antecipação de seu comportamento, defendeu o estudo da fundação de uma nação e a compreensão de seus elementos originais como essencial para a antecipação do futuro.
Valeu, Lucas. A obra O Príncipe foi escrita em 1513, enquanto Maquiavel se encontrava exilado, olha só. No entanto, o livro que se transformou em sua obra-prima foi publicado postumamente em 1532, 5 anos após a sua morte. A repercussão através dos séculos ocorreu devido ao papel fundamental que a obra representa na construção do conceito de Estado. O Príncipe é um tratado político que serviu como base para modelar a estrutura governamental dos tempos modernos. Esse tratado possui 26 capítulos, além de uma dedicatória a Lourenço de Médici, e foi escrito a partir de reflexões sobre o passado político, reunindo conselhos e sugestões com o objetivo de conquistar a confiança de Médici. Com a intenção de demonstrar nosso entendimento sobre o livro de uma forma mais descontraída e com uma linguagem um pouquinho mais informal, nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns capítulos que mais nos chamaram a atenção e tentar relacionar eles com a nossa realidade. Então, Lucas, vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 3, o que você acha?
Acho uma boa ideia, vamos falar assim.
Tem uma partezinha bem legal, olha só, citando um trechinho do livro aqui. Os homens, com satisfação, mudam de senhor, pensando melhorar, e esta crença faz com que lancem mão de armas contra o senhor atual. No que se enganam, porque, pela própria experiência, percebem mais tarde ter piorado a situação. Cara, olha que interessante isso, né? Tipo, se você não tá me agradando no momento, eu te coloquei aí, eu te tiro daí a hora que eu quiser. Meio que um vira-casaca, né?
Sim, sim. E essa situação é perfeita. Ela se encaixa perfeitamente nos dias atuais, né? Então, ela se encaixa na nossa atual política, né?
Nossa, a política cabe muito bem nisso, né?
Com certeza. Como a gente pode até ver lá as notícias que saíram, né, recentemente sobre o coronavírus, sobre o Ministério da Saúde. Teve uma troca de pessoa responsável, né, para ministrar a saúde do nosso país. E as pessoas, elas trocam, né? Quando você é útil, você tá lá, quando você tem uma opinião diferente sobre o seu superior, ele troca você como se não fosse nada. Então, essa situação, ela se encaixa perfeitamente nesses dias atuais.
Que normalmente com essas trocas, que nem ele fala no finalzinho aqui, né? percebem mais tarde ter piorado a situação, né? Que você falou aí, exemplo bem legal do ministro da saúde. Normalmente as trocas foram piorando, né? Porque você tinha um médico formado, você acabou colocando outro ministro que ficou uma semana, e agora tem um outro ministro lá que praticamente tem uma presença imperceptível, quase colocaram um ministro que nem era médico, né? Meu, virou uma bagunça.
Na verdade, virou um ministro fantasma, né? Porque aquele que tem opinião, que de fato entendia sobre o assunto, ele foi excluído. Aí veio um que ficou meio indeciso sobre a situação e também foi excluído. E agora tem um lá que a gente nem sabe de fato quem é. Então, pra você ver como a opinião de quem tem poder, né, nesse caso, importa mais.
Meu, perfeito. Olha que legal, ainda continuando no capítulo 3, separei mais um pedacinho aqui que eu achei bem legal. Deve ainda quem se encontre à frente de uma província diferente, como foi dito, tornar-se chefe e defensor dos menos fortes, tratando de enfraquecer os poderosos e cuidando que, em hipótese alguma, penetre um forasteiro tão forte quanto ele. Meu, é totalmente relacionado com a nossa política, né? Tipo, alimente os pobres, fique amigo dos ricos e tenha mais poder que eles para que qualquer coisa você consiga dizimá-los se for necessário.
Nossa política atual, assim como antigamente, né, a gente tem muita relação, até porque a gente evoluiu, né, de uma certa forma, dos princípios antigamente para agora mudou bastante coisa. Algumas coisas ainda não mudaram, porque o homem, ele sempre vai ser ganancioso, ambicioso e egoísta. Então, nesse capítulo, eu posso entender que o homem, ele sempre vai fazer, vamos pegar agora, nessas épocas de eleição, né? Então a gente vê que quando tem eleição, a cidade enche de deputado na feira, em lugares, falando com pessoas pobres, pedindo voto. E aí depois, quando eles ganham, o que acontece normalmente é que, tipo, eles fazem uma coisa ou outra, somem, ficam perto dos ricos, né? E aí eles podem controlar a situação melhor. Depende do cargo deles, depende do poder aquisitivo deles.
Totalmente, né? Não é fique amigo do pobre, né? Fique chefe do pobre, fique chefe do menos forte. Tem que levar ele no cabresto, né? Você tem que mostrar que você tem o poder sobre ele.
Exatamente.
Legal, cara. Fechando o capítulo 3, tem uma partezinha bem legal no capítulo 6 também. O trecho diz assim: deve um homem prudente seguir sempre pelas sendas percorridas pelos que se tornaram grandes e imitar aqueles que foram excelentes. Isto para que, não sendo possível chegar à virtude destes, pelo menos daí venha a oferir algum proveito. Deve fazer como os arqueiros hábeis, que, considerando muito distante o ponto que desejam atingir e sabendo até onde vai a capacidade de seu arco, fazem mira bem mais alto que o local visado, não para alcançar com sua flecha tanta altura, mas para poder, com o auxílio de tão elevada mira, atingir o seu alvo. Meu, essa parte é muito interessante, né? A gente tem que mirar naqueles que foram excelentes. Cara, isso é um conselho que transcende as gerações, né? A gente nunca tem que se espelhar, às vezes, no amigo, no outro conhecido, né? Às vezes nem no pai, na mãe. A gente tem que se espelhar quem a gente sabe que foi exemplo de excelência, né? Nossa, meu, sensacional essa parte.
Sim. E o mais engraçado disso tudo aqui, a gente pode até dizer que o príncipe, o Nicolau, na verdade, ele foi um coach da época, né? Um coach para principados.
Totalmente.
E as dicas dele é até, meu, excelente. Uma das coisas que ele falou, que ele relata no livro, que mais me deixou, assim, perplexo, é... Ele pergunta, né, se no livro se é melhor você ser amado ou temido, né? O que você acha melhor? Então ele fala que você temido é bem diferente quando você é amado, né? Então, quando você é amado, as pessoas estão do seu lado. Então, no livro ele relata uma das coisas que eu achei bem interessante no livro, que ele fala sobre as diferenças de um principado em que ele é amado pelo povo e um que ele é temido pelo povo, jeito de governar, né? E ele fala que quando você é amado é bem mais fácil de passarem a perna em você. Do seu reinado não dá certo, né? Do que você tá fazendo não dá certo, porque as pessoas, elas traem. Elas mentem, elas roubam, elas enganam. Então, o homem em si, como eu já disse no começo dessa nossa conversa, ele é sujo, né? Ele pensa mais nele do que no próximo.
Verdade.
E ele fala que por isso você precisa ser temido. Porque se você é temido, você não impõe respeito, mas você impõe um medo. Então, na ideia dele, o medo, ele vale mais do que o amor. Eu até concordo em partes sobre isso. Eu não sei o que você acha sobre isso.
Eu vou te perguntar uma coisa, então, se o Maquiavel tivesse escrevendo esse livro para você, você ia preferir ser amado ou temido na sua província?
Eu ia preferir ser temido, de verdade. Porque aqui, né, vou pegar isso para nossa realidade. Então, você trabalha, né,
Isso.
Jefferson? Então, no seu trabalho, você tem que fazer as coisas para você ganhar o seu dinheiro, né, as suas coisas. Se você fosse o chefe de lá, o que você faria? Você ia gostar de ser temido ou amado? Aí depois eu já respondo.
Cara, é difícil, hein? Eu ia tentar uma mescla disso, mas falando profissionalmente, eu também apelaria mais pra parte do ser temido, viu? Porque ser amado abre muitos precedentes, né, meu? Amor é uma coisa muito passional e irracional, né? Eu acho que temido é mais interessante, pelo menos pra ocasião.
E agora vamos pegar isso na nossa realidade. A gente está longe de ser um chefe de uma empresa. Mas a gente vai. O futuro nos aguarda. Mas vamos supor que a gente está no nosso cargo atual. E para chegar como um chefe de uma grande empresa, a gente tem que passar por alguns obstáculos. E no livro ele fala que para você conquistar as suas coisas. É até importante falar sobre isso, né? Tipo, você tem que ter ações. As ações que você teria. Seria as ações de uma pessoa que vai conseguir as coisas no amor, na base do amor, numa empresa que tem muita gente concorrendo com você. Ou na base da competição, da ambição, do. Não tô falando que a gente iria passar a perna a ninguém, nem puxar o tapete de ninguém. E sim de a gente ter um foco, um objetivo, ser respeitoso, mas também ser sábio. A diferença entre você ser tolo, ignorante e temido, e sábio, generoso, amoroso eu não digo, mas é uma pessoa que tem um foco. Então, o príncipe ele relata isso. Então, respondendo à pergunta principal sobre eu querer ser temido ou amado, dentro da visão do príncipe, eu tiraria essas duas partes, que é sobre o temido e amado, e construiria uma terceira, na qual eu me empenharia, que é você ser respeitoso, ter um foco e não deixar ninguém passar por cima de você. Eu não sei qual palavra se encaixaria melhor nisso, mas eu ficaria com essa opção. E você também.
Aí você tá deixando de ser chefe e virando gestor. Gostei, gostei. Meu, continuando nisso que a gente tá falando, olha só um trechinho do capítulo 18. Parecer piedoso, fiel, humano, íntegro, religioso e sê-lo realmente, mas estar com o espírito preparado e disposto de modo que, precisando não sê-lo, possas e saibais tornar-te o contrário. Deve-se compreender que um príncipe, e em particular um príncipe novo, não pode praticar todas aquelas coisas pelos quais os homens são considerados bons, uma vez que frequentemente é obrigado, para manter o estado, a agir contra a fé, contra a caridade, contra a humanidade e contra a religião. Meu, o capítulo 18 praticamente resume tudo que a gente falou. E prova um pouquinho que as nossas teorias estão certas, né? O príncipe aqui não existe essa de amor, né? Tem que ser razão, emoção totalmente de lado.
Porque a gente vê também todos que usaram a razão, de certa forma tiveram êxito, né? Não tem por que ser tão amoroso, não tem por que você lidar com a emoção. Acho que tudo que a gente faz com a emoção, no caso de trabalho ou algo sem pensar, acaba dando errado de certa forma, né?
A do príncipe aqui, a intenção que ele deixa bem claro pro Lourenço é assim: você tem que manter o estado e você tem que fazer o que for necessário para manter o estado. Praticamente aí quem está na posição de presidente, né, de rei, de rainha, os chanceleres, os primeiros ministros, né, aquela coisa assim, né, você tem que matar um para salvar 10. Existe uma resposta certa para isso, né? Tipo, uma vida é mais importante ou menos importante que de 10 ou que de milhões? Mas são coisas que às vezes eles se veem nessas posições, né?
E é importante, né? Porque a gente, como pessoas normais, sem um cargo muito à frente, presidente do Brasil, nós não temos que tomar essas decisões. Talvez algumas coisas pequenas, mas não decisões tão grandes, né? Então, trazendo para o nosso estado atual de política, de governo, do que está acontecendo, vamos pegar dois extremos totalmente diferentes, que é um país do Brasil, né? E vamos até pegar a Coreia do Norte, uma base. Então tem o presidente da Coreia do Norte, que é o Kim Jong-un, né? Isso. Aquele cara, ele é...
Aquele cara.
Então, aquele homem, ele é temido por uma nação inteira. Todo mundo tem medo dele, lá na onde ele governa, sabe? Agora aqui, a gente tem um presidente que, de certa forma, ele é uma piada, o que ele faz. Às vezes as pessoas não concordam, às vezes concordam, mas é uma indecisão. Mas entre esses dois governos, eu prefiro viver no governo do Brasil, porque lá a gente não tem a tal da expressão de liberdade. Você não pode se expressar, mas aqui você pode. Então tem dois extremos. Então eu não sei no que de fato como era naquela época, né? Se você não podia fazer nada, se você não podia fazer isso, fazer aquilo. Eu sei como o caráter do príncipe foi moldando o reinado dele, mas trazendo para nossa realidade, muitas coisas mudaram, claro. A gente não vai ter, sei lá, cavalos e guerras de espada, sei lá, mensageiros que demoram dias e dias para chegar em um lugar, ou até aqueles padrões de mulheres não têm opinião, isso e aquilo, isso não existe mais. Então é uma coisa que abrange mais o tempo atual. E nosso tempo atual, ele mostra como cada país tem sua própria estratégia de governo, né? E que na realidade, na minha opinião pessoal, a gente não tem aliado. Todo mundo é amigo de todo mundo até o momento que é conveniente. Porque vamos supor que se o Bolsonaro declara uma guerra com a Coreia do Norte, e sei lá, a Coreia do Norte é aliada de outros países que com certeza vão ganhar por ter mais homens, por ser um país que é um país de soldado, praticamente. Então, eu tenho certeza que os países que se aliaram ao Brasil, eles vão pular fora, porque eles sabem dos riscos. Eles não vão escolher defender uma nação sendo que eles têm a deles para defender.
Tá, sim, totalmente. A gente defende o nosso próprio lado, né? Quem concorda com alguma coisa é buscando alguma vantagem, né? Ninguém quer se aliar do lado que ele acha que é perdedor. Mas, meu, você falando do Bolsonaro e do Kim Jong-un aí, eu acho que a gente devia fazer uma coisa, hein? Quando acabar esse podcast aqui, mandar uma cópia do livro O Príncipe para cada um deles. Eles estão precisando de algumas dessas dicas, né?
Eu acho que sim. Mas, na verdade, acho que o Kim Jong-un já segue essas dicas já, acho que a fio. Ele só não é amado, respeitado, eu não sei se ele é ou não. O Bolsonaro, com certeza, não é respeitado, porque... pelo que ele faz, cara, eu não entendo realmente. Eu não tenho um lado certo, assim, eu não posso expressar minha opinião política. Eu acho que tá longe desse intuito desse podcast, mas é complicado a nossa situação. É complicado.
Meu, pra fechar, então, uma curiosidade. Eu particularmente não sabia, né? Não tinha muito atrelado o termo. Não sei se você já tinha se ligado nisso. Quando as pessoas falam, nossa, mas que maquiavélica. E essa expressão vem do Maquiavel, né? Olha só, de acordo com o Roberto Grassi, ele é tradutor da obra O Príncipe, os termos maquiavelismo e maquiavélico têm origem a partir de Maquiavel e o seu principal livro, né? Que é O Príncipe. Lá no capítulo 18, ele afirma que todos, em princípio, devem manter a fé na palavra dada. E que, no entanto, suas observações indicam que aqueles que não mantiveram a sua palavra obtiveram mais êxito. A expressão maquiavelismo significa astúcia e conduta desleal, enquanto por maquiavélico se entende um indivíduo que não se importa com os meios que escolhe para atingir os seus propósitos. Meu, que engraçado isso, né? E olha essa partezinha que legal. Todos, em princípio, devem manter a fé na palavra dada. Em princípio, né? Tipo, enquanto lhe for conveniente, enquanto lhe for vantajoso, você mantém a fé na palavra que foi dada. Se isso começar a te trazer algum prejuízo, vira a casaca, né? Não importa o que você falou. Então... no mundo que a gente é acostumado a ouvir que... Por exemplo, uma expressão muito comum pra gente, né? Tipo, a palavra de um homem, né? Tipo, um homem tem que ter palavra. Ele desconsiderava isso totalmente, né? Totalmente razão, né? Não tem nada de emoção.
É muito engraçado, né? Palavra de um homem, aí quando a coisa tá ficando feia, eu sou um saco de batatas, né?
É, isso mesmo.
Mas, cara, É exatamente isso, entende? Tipo, não tem como eu discordar dessa curiosidade, dessa frase, né? Dessas coisas, né? Que o Maquiavel ele escreveu, né? E esse nome maquiavélico, pô, é muito interessante. Uma coisa que ficou registrado, né? Como uma gíria que agora a gente conhece como uma coisa maquiavélica, uma maldade, uma coisa ruim, veio de um cara, né? Tipo, uma pessoa que pensava. É, o pensamento dele tem dois extremos, né? Que a gente já discutiu. Alguns podem achar que ele é muito errado, alguns muito certo. Mas esse cara, eu tenho certeza que ele mudou muitas pessoas através do pensamento dele, né? Ele foi um grande filósofo.
É uma bíblia, né? Inclusive, eu não sei se você já leu, mas tem A Arte da Guerra também do Sun Tzu. Meu, eles são muito parecidos, né? Porque cada capítulo, se você pegar e separar, você consegue, meu, fazer muita coisa em cima de capítulos ali. Você consegue estratégia pra tudo, pra vida, pra empresa, pra política, pra tudo, né? É muito legal, é muito completo.
É uma bíblia de grandes homens, né?
É isso mesmo.
É uma bíblia de homens poderosos. Antes de encerrar, a gente tem que pegar o endereço lá de Brasília pra mandar o livro e pra Coreia do Norte, não esquece.
Meu, faz assim, eu mando pra Brasília e você pra Coreia do Norte, o que você acha?
Ah, eu não vou conseguir nem passar na fronteira, né? Como é que eu vou mandar?
Pô, cara, foi muito legal esse bate-papo, foi um prazer, esperamos que o professor também goste, né? O principal.
Eu espero que entenda nosso entendimento do livro. Espero que possa ouvir nossas ideias e se ele quiser discutir, a gente está disposto a discutir sobre esse livro.
Valeu, Lucas. Obrigado por tudo, hein? Boa noite.
Boa noite.